Posso ouvir um aleluia? Aplauda o Senhor, querido, com toda a sua força. Em nome de Jesus, aplauda Ele. Sente-se. Em nome de Jesus. Irmãos, está gostoso demais aqui. Acredite, Jesus está contente. E Ele vai nos presentear nessa manhã. Eu preciso que você, como sempre, me ajude. Não se movimentando. Não se dispersando. Por favor, em nome de Jesus, querido. Você que já é membro dessa casa. Você sabe que eu preciso da sua ajuda. Eu não uso nenhum esboço para pregar. Eu entro na sintonia do Espírito Santo. E eu preciso que você me ajude não me dispersando e não dispersando os irmãos. Por isso, você que está caminhando conosco há pouco tempo, vá na casa de banho antes de começar o culto, para que você não precise ir durante. Por favor, não se movimente, só mesmo for questão de vida ou morte. Porque é necessário que no momento mais propício, o momento da voz de Deus, o temor seja um marco nesse momento. Nós precisamos contrair para nós o temor de ouvir a palavra de Deus. Você não veio aqui para ouvir o apóstolo Rafael, você veio aqui para ouvir o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai falar com você. Posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Então eu vou te esperar para que você se acalme, se aquiete, se ajeite, no nome de Jesus. Para que nós possamos verdadeiramente, queridos, estar propícios para que o Senhor vai nos dar. Ouça, eu sinto que Ele vai entregar algo para nós aqui. Não é só sobre a palavra que Ele vai ministrar. Escute, alguém precisa crer comigo. Eu sinto que Ele vai colocar alguma coisa assim. Toma. Esse é o meu sentimento. E você, em nome de Jesus, que acredita nessa insanidade junto comigo, eu quero que você coloque a mão no teu coração. Escute, não é para pôr porque eu estou pedindo para pôr. É para pôr se você acredita que Deus vai liberar algo sobre você hoje. E você é alguém que quer receber. Fala, cara, se Deus vai liberar, eu quero receber. Você precisa de fé para pôr a mão no teu coração. Não ponha porque eu estou pedindo. Ponha porque você tem fé para receber. Você tem fé para receber? Ou você vê que só para ouvir uma palavra? Se você tem fé para receber, coloque a mão no teu coração agora, em nome de Jesus. Espírito, nós cremos. Nós cremos. Nós cremos. A nossa mão no peito, Senhor, determina a nossa crença aqui hoje. A minha mão no meu peito determina a minha crença aqui hoje. Eu acredito que o Teu Espírito pode se derramar aqui de tal maneira que daqui a 50 anos, Senhor, ouvirão dizer o que aconteceu na vida dos pais e das mães que estão reunidos nesse lugar. Jesus, ministra o Teu poder sobre nós. Ministra a Tua unção. E o Teu Espírito em abundância, custe o que custar, nós queremos recebê-lo. A nossa mão no peito determina a nossa crença em receber. E eu peço que o Teu Espírito entregue aquilo que é necessário. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Escute. É bem certo que a fé é necessária até ser consumada. Você precisa interpretar a fé da maneira correta, entender que fé não diz respeito a um mecanismo para que você receba algo de Deus. Fé é um mecanismo que você precisa para que você possa se achegar a Deus. Escute. E para mim, a maior problemática de alguém que não tem uma vida de oração é porque não conhece o Deus a quem ele está servindo ou confessando. Porque a partir do momento que você conhece o Deus a quem você está professando, confessando, querido, você começa diariamente a construir com Ele um relacionamento. Então, falta de oração é falta de fé no Deus a quem você confessa. E na medida que aumenta a sua fé, olha aqui para mim, por favor. Na medida que aumenta a sua fé, aumenta a passada da tua caminhada. Porque enquanto eu caminho a passos curtos, é pequena a minha fé. Escute. Mas quando aumenta a minha fé, eu tenho coragem e segurança para caminhar a passos largos. Alguém está me entendendo? Por isso eu quero desmistificar da tua mente. Fé não é um mecanismo para receber as coisas de Deus. Fé é um mecanismo para que você caminhe em direção a Ele. Você está me entendendo? E na eternidade você vai precisar de fé? Hã? Por que é que você não vai precisar de fé na eternidade? Porque os teus olhos estarão vendo. E Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza de fatos que não se veem. Se a fé é necessária para que eu tenha certeza daquilo que eu não estou vendo, logo quando eu começo a ver, a fé se torna desnecessária. Irmãos, e acredite. Acredite no que eu vou te dizer. Eu quero falar para você com maturidade. Nós vamos caminhando e crescendo na fé. Mas quando parece que a gente amadurece o nosso relacionamento com Deus, parece que a nossa fé ela fica tão madura, a ponto de parecer que ela é desnecessária. Eu falo, Senhor, parece que eu não preciso mais da fé. Por quê? Porque eu tenho uma convicção, eu sinto, eu toco. Quando eu entro na presença de Jesus, eu não preciso mais de fé, não. Eu tenho fé que Ele está aqui, não. Eu tenho fé que Ele está aqui. Vocês não precisam mais de fé. Toda vez que eu sento do lado direito, ele vem. Parece que. Aí não preciso mais de fé, não. Estou sentindo ele ali, cara. Então eu já não. O que me move para acordar amanhã, às 5 horas da manhã, para ir orar, não é porque eu tenho fé que Deus Jesus vai estar lá, não, querida, é que eu quero sentir aquilo de novo. Já não é mais a fé que me move para orar. O que me move para orar é que eu sei que Ele está lá antes de eu chegar. Eu quero tocar de novo, sentir de novo, ver de novo. Alguém consegue entender esse paradoxo? Parece que quando a fé se torna madura, ela se torna desnecessária. Por quê? Porque a gente já não vai mais buscar. Não, eu tenho fé que Deus vai me ouvir. Não, eu sei que Ele me ouve, porque Ele até me responde. Entende, irmãos? Alguém está me entendendo? Eu acredito, irmãos, que pela fé nós nos achegamos a Cristo e em Cristo nós consumamos a fé. E o Senhor vai levar alguns aqui a um nível de maturidade na fé tão grande, que você vai dirigir o carro sabendo que Jesus está sentado do teu lado ali. Não vai ser pela fé, não. Ele vai pôr a mão na tua. Meu Deus do céu. Irmãos. Se Jesus está, nós não podemos ser uma, não podemos mais ser uma crença vazia. Nós não podemos ser uma crença vazia. Eu tenho lidado nos últimos dias com tantos crentes que chegam para mim e falam: apóstolo, eu me frustrei tanto com a igreja. Eu falo: por que você se frustrou com a igreja? Apóstolo, eu servi, apóstolo. Eu dei minha vida para servir. Eu trabalhava, eu servi o pastor, eu servi o obreiro, eu lavava o chão, eu cantava, eu era ministro de louvor. Após, eu me frustrei com a igreja. Eu falei: sabe por que você se frustrou? Não é porque você estava servindo a igreja. Você se frustrou porque você estava servindo a um Deus que você nunca conheceu. Porque se você tivesse conhecido a Deus, irmão, você saberia que até o diabo você pode servir, que não tem problema, não. Servo é quem nós somos. Você pode servir o fraco, pode servir o torto, pode servir o ruim, pode servir a prostituta, pode servir o ladrão, pode servir quem for. Porque servir não é o que a gente faz, servir é quem a gente se torna. Alguém está me entendendo? Se você se frustrou no serviço, ouça, se você se frustrou no serviço, é porque você estava servindo a um Deus que não conhece. Porque a partir do momento que você conhece a Deus, irmão, servir para você, não, mas o pastor que eu servi lá era um pastor corrupto, irmão. Eu vou para a rua servir mulheres que destroem casamento e a gente dá comida para ela. Nós vamos para a rua servir homens que estão destruindo casas, que vendem entorpecentes, são traficantes. A gente dá comida para gente, para homens ali que a gente sabe que vai comer ali, só que daqui 2 horas eles vão cometer assaltos, assassinatos. Irmãos, e Jesus nunca disse para nós selecionarmos a quem servirmos. Jesus falou: dê comida para quem tem fome, dê para quem te pede. A ordem de Jesus é: não selecione quem você vai servir, sirva a todos. Então alguém que conhece a Deus não se torna seletivo não, irmão, ele se torna servo. O problema de alguém que está servindo sem conhecer a Deus é porque ele se torna seletivo. E eu só vou servir aquilo que me beneficia. Se não me beneficia mais, eu já não sirvo. E um dia um pastor falou para mim, falou: pastor, apóstolo, esse serviço da missão social que você faz não compensa não. Eu falei: mas por que que não compensa? Ele falou: os irmãos que você dá comida vai para a igreja? Eu falei: não, não vai. Está vendo? Não compensa. Você dá comida para eles hoje, eles precisam de comida amanhã, eles não querem nem saber de Jesus. E eu disse para ele assim: pastor, se eu for para a rua dar comida para alguém que está com fome, para ele aderir à minha fé, eu sou pior do que o hipócrita. Porque quando o cara está com fome, você fala: você quer aceitar Jesus? Ele fala: eu aceito Jesus, eu aceito sua mãe, seu pai, eu aceito qualquer coisa. Faz 2 dias que eu estou sem comer, irmão. Faz 2 dias que eu estou sem comer, eu aceito qualquer coisa, me dá comida. Por isso que nós não vamos para a rua para evangelizar, nós vamos para a rua para cuidar dos necessitados. Nós vamos para a rua para dar comida para quem tem fome. Nós estamos servindo os hindus, os muçulmanos, os ateus, os budistas, os incrédulos, as prostitutas, os macumbeiros. Estão comendo na mesa de Jesus Cristo, irmão. Os macumbeiros estão comendo na mesa da igreja. Os satanistas, os muçulmanos estão comendo toda semana na mesa do Senhor Jesus. Esse é o evangelho que eu creio, o do servir. Ei, eu acredito nisso, irmão. Ah, pô, mas cuidado, cara. Que ela, eu lembro um dia que uma mulher ficou endemoniada, subiu no poste. Vocês lembram? É. Ela subiu no poste, você lembra, Walter? Endemoniada, ela subiu lá em cima no poste. Ela desceu do poste e veio em cima de mim. O pastor Kess estava comigo. Ela achou que ela ia me dar uma facada, que ela ia fazer alguma coisa. O pastor Kess pulou na frente e falou: deixa ela. Ela com uma saia desse tamanho assim, uma senhora, com um top e uma saia assim. Eu acho que era 2 tops, um em cima e um embaixo. E ela veio, e na hora que ela parou perto de mim assim, eu olhei para ela, abri os braços. Quando eu abri o braço, ela pulou em cima de mim e me abraçou. Ela me abraçou. Desmontou. Não teve demônio que resistiu. Eu peguei na mão dela, levei ela na mesa da roupa. Falei: para, vamos servir essa irmã. Pegamos as melhores roupas, colocamos nela, colocamos até um sapato, um tamanco que tinha lá. Ela vestiu um tamanco, vestiu uma calça, vestiu uma camisa. E ela sentou, nós comemos com ela sentada ali. E quando ela estava indo embora, o Espírito Santo me deu uma revelação. Ela chegou vestida de um jeito, mas quando ela se depara com o evangelho do Senhor Jesus, as vestes dela mudam, ela vai embora de outro jeito. Esse é o poder do evangelho do Senhor Jesus, queridos. É de mudar realidades. Por isso que não importa se você está servindo quem é bom ou quem é mal. O que importa é o que você está servindo. O Senhor está definindo a nossa identidade aqui, queridos, porque nós somos a igreja que está sendo preparada para os últimos dias. E nos últimos dias, querido, escute, ouça, a única coisa que vai me proteger e te proteger, escute, não é se a igreja que você frequenta é ungida, é se o santo dos santos que você frequenta é conhecido. Escute, quando Jesus começa a falar acerca do sermão dos últimos dias, ele fala: cuidado, porque muitos serão enganados. A primeira coisa que ele fala é do espírito do engano. Irmãos, nós não vamos ter outro crivo para saber o que é certo, o que é errado, quem é o anticristo, quem é o Cristo. Se muitos vão vir, vão falar que é o Cristo e vão ressuscitar morto. Não, ressuscitar morto é a única coisa que o anticristo não vai poder fazer, porque não tem poder da vida. Mas ele vai curar as pessoas, curar os enfermos, prosperar, fazer cair ouro do céu. E aqueles que não conhecerem o Cristo verdadeiro vão achar que aquele é o Cristo. Fala, não, mas esse é o Cristo, ele andou sobre as águas lá. Olha aqui na Bíblia, eu vou provar para você que ele é o Cristo. Olha aqui na Bíblia, está vendo aqui? Ele andou sobre as águas, andou ali também. É o Cristo. E muita gente vai seguir o anticristo, porque ele vai fazer as obras semelhantes à do Cristo verdadeiro. Quantos aqui querem se proteger do engano? Levanta a mão. Quantos não querem ser enganados? Levanta a mão, fala, eu não quero ser enganado. Levanta. Então eu vou te ensinar como você não vai ser enganado. Faz assim, ó. Ou melhor, faz assim, ó. Quando alguém fala, aquele é o anticristo, você fala, aquele é o Cristo, você fala, eu sei quem é o Cristo, porque eu o sinto, eu vejo e eu o ouço. E quando o nosso Cristo vier em carne glorificada, em corpo glorificado, nós não vamos mais senti-lo, porque ele já não vai estar mais aqui, agora ele vai estar aqui. Escute, você precisa imediatamente começar a desenvolver um relacionamento de intimidade e percepção da presença de Jesus Cristo, para não ser enganado nos últimos dias. Aí você pode ficar tranquilo, irmão, ninguém te engana. Aquele lá que é o anticristo, eu provo na Bíblia. Você vai provar na Bíblia, mas eu provo na pele que não é. Você prova na Bíblia, eu provo na pele que não é. Porque o Cristo vivo eu conheço. Então o Senhor vai desvendar os nossos olhos para isso aqui. Porque nenhum de nós, nenhum dos filhos dessa casa, vão se perder no espírito do engano, em nome de Jesus. E não sou eu que vou proteger você, não é a casa do leão que vai proteger você, é o Espírito vivo de Jesus Cristo, que vai se roçar em você todo dia, e você vai andar agarradinho nele, agarrado. Aleluia! Eu posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia comigo, livro de 2 Reis, capítulo 2. Eu preciso desvendar algo aqui para que você possa ter os seus olhos do entendimento aberto acerca da revelação de Jesus Cristo. E eu preciso que você coloque toda a sua atenção prática aqui nas Escrituras. 2 Reis, capítulo 2. Obrigado, Espírito Santo. Diz assim a palavra do nosso amado, 2 Reis, capítulo 2. Todos estão comigo? Posso ouvir um amém? Amém. Você pode dar um amém? Amém? Então vamos ler a partir do versículo 1 com muita atenção e reverência. Amém? Capítulo 2, versículo 1 diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, para fazer o quê? O que o Senhor ia fazer? Que o Senhor ia fazer? Ia tomar Elias por um redemoinho. Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim desceram a Betel. Versículo 3: e os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: ei, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Ele respondeu: eu também sei, cala a boca. Versículo 4: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim eles foram para... Versículo 5. E os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: ei, Eliseu, você sabe que o Senhor hoje vai tomar o teu senhor, elevando sobre a tua cabeça, né? Ele respondeu: eu sei também, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui comigo, porque o Senhor me enviou aonde? Ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos para o Jordão e ficaram ali. Versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Versículo 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e o feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Havendo eles passado, Elias disse para Eliseu: Eliseu, pede-me o que queres, preste atenção, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te, preste atenção aí, ó, que me toque por herança, porção, o quê? Dobrada do teu espírito. Tomou-lhe Elias, tornou-lhe Elias: dura coisa pedistes, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Versículo 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Versículo último e 14 diz: tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: aonde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para outro lado, e Elias... Aleluia. Talvez você já interpretou esse texto de várias maneiras, mas hoje esse texto não vai ser interpretado, ele vai ser esclarecido para você. E o poder da revelação do Espírito Santo vai trazer para mim e para você uma responsabilidade. Repita comigo: responsabilidade. Diga: responsabilidade. O Senhor trará para mim e para você uma responsabilidade daquilo que Ele vai comunicar conosco. Eu posso ouvir um amém? Quantos estão comigo? Diga amém. Aleluia. Irmãos, eu já disse para você aqui várias vezes, a antiga aliança é uma projeção da nova aliança. As coisas que aconteceram no Antigo Testamento servem para nos referenciar o caminho do Novo Testamento. Então, as personalidades e os acontecimentos do Antigo Testamento não são somente para edificar a nossa fé do que Deus pode fazer, mas também para nos reposicionar em um conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E existem duas figuras primordiais no Antigo Testamento que não só representam uma personalidade, mas que também representam tempos. Essas duas pessoas apareceram no Monte da Transfiguração, em Mateus capítulo 17. Quando Jesus tem o corpo glorificado, aparece Moisés. Quem aparece com ele lá? Alguém lembra? Hã? Moisés e Elias. Essas duas figuras representam tempos nas Escrituras. Não só representam personalidades que fizeram feitos extraordinários pelo poder do Espírito Santo, como também representam tempos que foram determinados. Moisés representa o tempo da legislação e Elias representa o tempo profético. E quando eles aparecem em Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, aquilo é uma tipificação para nós, dizendo assim: por intermédio da lei, por intermédio dos profetas, nós nos achegamos a Jesus Cristo. Por isso que Elias e Moisés aparecem no Monte da Transfiguração, para apontar para Cristo aquilo que a lei e os profetas vieram para executar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Irmãos, e o texto que nós lemos é um trilho profético para chegarmos até um nível de revelação que Deus vai dar, nos entregar para mim e para você, ou somente para aqueles que colocaram a mão no coração dizendo que creem. Mas escute, nós podemos ver que Elias, ele sabe, ele tem clareza do tempo que ele seria tomado. E ele, chegando perto do tempo para ser tomado, ele começa a entrar em um trilho até o lugar da ascensão. Repete comigo: ascensão. E o engraçado, queridos, que não era só Elias que sabia que ia ser tomado. Os profetas que se reuniam em escolas de profecia também sabiam que Elias ia ser tomado. Escute, e quem mais sabia além deles? Hã? Quem mais sabia? Eliseu também sabia. Quando os profetas queriam mostrar um ar de espiritualidade, falavam: você sabe, né, que Elias vai ser tomado. Ele falava: eu sei. Fica quieto, calem a boca, eu sei o que eu estou fazendo. Então, isso me chamou a atenção a uma coisa muito interessante. Porque a Bíblia diz que eu e você não sabemos nem o dia e nem a hora que o nosso Senhor vai retornar. Mas uma coisa eu posso garantir para você, querido: aqueles que estão andando debaixo de um mover profético, na intimidade com Jesus Cristo, que conseguem percebê-lo todo dia, nós não vamos saber o dia e a hora, mas o tempo que Ele está para retornar, nós vamos discernir sim. Os profetas sabiam qual é, que aquele era o tempo, aquele era o tempo. Não sabiam aonde seria, não sabia como seria, mas sabiam que aquilo aconteceria. Igreja do Senhor Jesus da minha geração, eu não preciso falar do que é óbvio, mas quero ressaltar o que é óbvio. Será que alguém não está percebendo que as guerras estão aí? Que a lua já está se escurecendo, o sol já está se escurecendo? Será que você não está percebendo que os sinais são claros? Estão anunciando o retorno do Messias, não por causa das guerras, das fomes, não, mas pelo avanço da apostasia, da incredulidade. As guerras mundiais não são mais guerras por poder, são guerras pela fé que promove poder. As religiões estão em guerra, as nações estão em guerra. E será que você, ei, está percebendo que o cenário está sendo estabelecido para o retorno do nosso amado? Ou será que você está como aquelas 10 virgens, desapercebidas? Será que você está desapercebido, querido? Ou será que você está entendendo? Quantos estão entendendo o retorno do Senhor aqui nesses dias? Quantos estão verdadeiramente entendendo? Cara, eu estou vendo as notícias e parece que Jesus está voltando. Quantos podem dizer isso? Cara, eu não entendo muita coisa não, mas parece que as coisas tá engrossando o caldo. Hã? Por quê? Porque nós andamos no profético. E quando nós andamos no profético, a gente não sabe o dia e a hora, mas nós não seremos pegos de surpresa. Você sabe qual é a diferença da surpresa e do de repente? Sabe ou não? Ser pego de surpresa é por aquilo que você não está esperando. e acontecer de repente, é aquilo que você já está esperando. Por isso que quando o Espírito Santo desceu sobre Pentecostes, não desceu de surpresa, desceu de repente, porque Jesus havia dito que iria fazer. Alguém está me entendendo? Nós só seremos pegos de surpresa, irmãos, se nós não estivermos atentos às profecias e com nossos sentidos bem aguçados acerca de que Jesus Cristo está voltando. Alguém está me entendendo? Só que até esse momento existe um trilho. Elias sai de Gilgal e de Gilgal ele vai para Belém. Depois ele sai de Belém e ele vai para o Jordão. Irmãos, isso representa os três tempos da condução de Deus com a humanidade. Primeiro, por intermédio da lei, Deus tentou esclarecer, revelar a salvação, o plano da salvação ao mundo. E Deus estabeleceu 613 leis, ordenanças, estatutos, mandamentos e juízos, para que todo aquele que cumprissem aqueles mandamentos teriam a justiça de Deus aplicada em sua vida. Mas visto que a lei ninguém foi capaz de cumpri-la em sua integridade, Deus pega e muda o tempo, e agora não é mais o tempo da lei, Ele pega e transiciona para o tempo dos profetas. E os profetas vêm para comunicar a esperança, e eles começam a anunciar que Jesus Cristo viria, a salvação viria. E o tempo dos profetas, irmãos, determina uma mudança na humanidade. Por quê? Porque os profetas vêm para anunciar o término de uma aliança e anunciar o início de outra. Depois do tempo da lei e dos profetas, Jesus Cristo vem, escute. Isso não é só uma religião, isso é cultura e social, sociedade. Jesus vem para dividir o tempo entre antes e depois. Você sabe que quando você vai estudar a história e acontece algum feito, e você pergunta quando aconteceu, eles falam aconteceu tantos anos antes de Cristo, ou aconteceu tantos anos depois de Cristo. E isso não é um feito religioso, isso é um feito social. Entenda, a humanidade foi definida contra, sobre antes e depois de Jesus. Então vamos concordar, Jesus veio para dividir as águas. Ele veio para dividir as águas entre antes e depois. E quando Jesus vem, Ele estabelece não mais o tempo da lei, nem o tempo dos profetas. Agora, escute, escute, escute. Ele transiciona tudo o que tentou fazer por intermédio da lei, tudo o que fez por intermédio dos profetas, Ele transiciona para a igreja. E por intermédio da lei, por intermédio dos profetas, não foi se revelado Cristo, mas por intermédio da igreja. Escute, irmãos, por favor, eu e você, nós temos a responsabilidade de revelar o Cristo, que a lei não revelou, os profetas não revelaram, mas a nós, pelo Espírito Santo, foi nos revelado. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Você pode dar um aleluia, irmão? E ele chega no Jordão. Quando ele chega no Jordão, preste atenção, os profetas já não vão mais, não acompanham mais, eles ficam a certa distância. Entra só Elias e Eliseu perto do Jordão. Elias pega a capa, faz isso aqui, ó, enrola e ele divide as águas. Quando eles passam o Jordão, Elias fala para Eliseu: Eliseu, pede o que você quer que eu vou te dar. O que é que você quer que eu te faça? Irmão, isso te remete a alguém? Você já ouviu alguém falando isso? O que queres que eu te faça? Hã? Quem já falou isso? O que queres que eu te faça? E Elias fala a mesma coisa para Eliseu: o que queres que eu te faça? Eliseu faz a pergunta que determinou o curso dessa palavra, irmão. Eliseu fala assim: eu quero a herança dobrada do teu espírito. Durante muito tempo, eu e talvez até você, entendemos que Eliseu queria a porção dobrada do poder de Elias. E eu já preguei isso. Já preguei que Eliseu queria a porção dobrada do poder de Elias. Eu quero ser mais poderoso do que você. Eu quero ser mais profeta do que você. Eu quero ser mais ungido do que você. Irmãos, mas entenda, se esse texto é claro para os dias de hoje, não está falando acerca de quem tem mais poder ou quem deixa de ter mais poder. O encargo que eu e você temos como igreja do Senhor Jesus, irmãos, não é caminhar de forma poderosa, é caminhar de forma representativa. Nós precisamos ter a responsabilidade de representar a Jesus Cristo. E quando Elias fala, eu quero a porção dobrada do teu espírito, isso me chama atenção. Por quê? Porque só um tipo de gente tinha direito a ter porção dobrada. Só um tipo de gente tinha direito de ter a herança dobrada. Isso era lei cultural. Como funcionava? Uma família de 4 filhos. A herança precisava ser dividida em 5 partes. 2 partes era para o primogênito. Repete comigo, primogênito. Vem. Repete, o primogênito. E depois 1 parte para o restante dos filhos. O primogênito tinha o direito de receber a herança dobrada. Quando Eliseu fala assim, ei, eu quero a herança dobrada do teu espírito, ele estava falando assim, eu não quero o dobro do seu poder, eu quero assumir o seu lugar de representar o primogênito. Eu quero me colocar na condição de primogênito. Porque Eliseu entendia que não é sobre uma igreja poderosa, mas sim sobre uma igreja que está representando a Jesus Cristo, o primogênito Filho de Deus. Eu posso ouvir um amém? Eu não quero a porção dobrada, eu quero assumir a primogenitura. Eliseu estava falando, cara, eu não quero o dobro do seu poder, eu quero assumir o encargo do primogênito, eu quero a porção dobrada da herança. Escute, a mim e a você é dado o exercício de autoridade no nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu e você podemos exercer autoridade. Quantos aqui são filhos de Deus? Levante a mão. E em nome de Jesus, o Pai nos dá autoridade. Só que escute, ao primogênito, a porção é o quê? Dobrada. Então entenda, por favor, eu e você temos a condição de exercer autoridade na terra. Mas como a porção do primogênito é dobrada, ele é o único que exerce autoridade no céu e na terra. Porque ele é o primogênito, ele exerce a porção dobrada. Então ele exerce autoridade tanto no céu quanto na terra. Por isso que os céus só se submetem a uma ordem. A ordem de quem? Do primogênito. Entenda, quantos conhecem João 3,16 aqui? Hã? E o que é que diz em João 3,16? E deu seu filho o quê? Unigênito. A única vez que Jesus é chamado de único filho é em João 3,16. Porque depois que Jesus consuma o fato da cruz, ele não é mais chamado de unigênito, agora ele é chamado de primogênito. Porque ele deixa, aleluia, mano, você vai ter que dar um aleluia bem forte. Ele deixa de ser o único filho para passar a ser o filho primeiro. Por quê? Será que você entendeu por quê? Porque se ele é o primeiro, eu e você somos os segundos, irmão. Se ele deixou de ser o único, é porque tem mais filho aí. Se ele deixou de ser o único, é porque tem mais filho aí. Tem filho aí? É gostoso, né? Mas escuta, Elias falou assim: não. Não dá para você assumir o lugar. Elias falou, cara, é dura coisa que você está me pedindo. Eu quero a herança dobrada do teu espírito. Eu quero assumir a posição de primogênito. Eu quero assumir essa posição. Elias fala, é difícil. dura coisa você está me pedindo. E agora Deus vai revelar para mim e para você o mistério. Mas tem uma condição de você receber a posição, a condição de representar o primogênito. Tem um jeito, Eliseu. Eliseu, se você olhar para mim, e se você me ver subindo, se você me ver subindo, se fará assim com você. Se você me ver sendo acesso ao céu, alguém precisa entender antes de eu revelar. Alguém precisa entender antes de eu revelar. Se você me ver na ascensão, você vai receber a responsabilidade de representar o primogênito. Se você me ver sendo acesso ao céu, sendo elevado ao céu, você vai receber a responsabilidade de representar o primogênito. Sabe o que Elias estava dizendo? Ele estava dizendo: eu vou ser elevado ao céu. Se você vê, você assume o lugar da herança dobrada. Atos capítulo 1. Jesus reúne os discípulos todos e fala: ei, olhem aqui. Atos capítulo 1, diante da multidão, aparecem dois anjos e Jesus começa a ser elevado diante dos olhos deles. Jesus vai sendo acesso aos céus e a igreja vê Jesus subindo. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, Atos 1:9, à vista de todos eles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, versículo 10, estando eles com os olhos aonde? Me ajuda, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, põe para mim por favor, Atos 1, estando eles com os olhos fitos no céu. Igreja, por favor, entenda isso. O Senhor vai nos dar a condição de representar o primogênito, irmãos. Escute. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo em que o vistes. Ele virá com suas vestes brancas para me encontrar. Tua noiva preparada te espera no altar. Ele virá com suas vestes brancas para me encontrar. Tua noiva preparada te espera no altar. Ele virá. Calma, deixa eu terminar bem. Não vou empolgar, não. Fala do retorno do Senhor, irmão. Dá vontade de pular de cabeça. Vontade de pular de cabeça nesse chão. Vai direto para a eternidade. Chega lá: você se matou? Não, foi sem querer. Caí do altar. Você só não anseia pela eternidade porque nunca entendeu como ela é. O dia que você tiver uma revelação da eternidade, irmão, você não quer saber mais de carro, mais de casa, mais de nada. O dia que você tiver uma revelação da eternidade, você vai entender que o ladrão rouba, a traça corrói tudo. Jesus fez a mesma coisa que Elias. Só que Elias deixou a capa dele cair sobre Eliseu. Eu acho que você até hoje não entendeu que Jesus deixou o Espírito dele cair sobre a igreja. Eliseu pegou, irmão, Eliseu pegou a capa de Elias, e ele não foi no nome dele não, irmão. Entenda isso, por favor, que o Espírito de Deus te traga a revelação e faça de você hoje um crente poderoso. Eliseu pegou a capa de Elias, chegou diante do mar, diante do Jordão, e disse: em nome do Senhor, o Deus de Elias. Ele estava dizendo: em nome de Elias, debaixo da unção de Elias, no espírito de Elias, flau, e o mar abriu, o Jordão abriu. Será que você não entendeu que Jesus disse: eu preciso ir ao Pai para enviar sobre vós o Espírito Santo, e vocês não irão no vosso nome, vocês irão no meu nome. É tempo da igreja se levantar e dizer: em nome do Senhor, o Deus de Jesus Cristo, nós vamos em nome de Jesus, nós vamos em nome. Rapule calabasheba, calabasheba. Nós vamos em nome do Senhor Jesus.
Força com toda a majestade, e toque as trombetas.
Aonde estão aqueles que vão em nome do Senhor?
Força,
deixa a capa cair,
com toda a majestade,
deixa a capa cair agora.
Espírito Santo,
os nossos olhos estão fitos no Messias. Deixa a capa cair.
Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir.
Espírito Santo, proclama, você que ora em línguas, libera, 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 libera. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Rapa calaba churiana de calamancho, rapa te canta placa sopro. Ore, ore em mistério, 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 mistério. Deixa a capa cair,
Espírito de Deus.
Deixa a capa cair. Deixa a capa cair. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Deixa a capa cair. Vamos, igreja. Puxe, 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 puxe.
Eu vou clamar.
Vamos insistir.
Até que o Senhor venha.
Tão certo como vive o Senhor. Tão certo como vive a tua alma. Eu não te deixarei. Eu não te deixarei. Eu não te deixarei. Vamos insistir.
Diante do teu altar. Thank you.
Chorealamaraba, chororobocã. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas, querido. Ouça! Ouça! O Espírito de Jesus não será dado a qualquer um. A capa só cai. Escute! A capa só cai em quem insiste. Fica aqui, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Fica aqui, não vou parar. Fica aqui, não vou parar. Fica, não vou parar. Vem Gilgal, eu não paro. Vem Belém, eu não paro. Vem a dificuldade, eu não paro. Vem o medo, eu não paro. Vem as lutas, eu não paro. Vem a solidão, eu não paro. Vem o medo, eu não paro. Vem a intimidação, eu não paro. Vem a vaidade, eu não paro. Nada vai me fazer parar de perseguir a capa do primogênito.
Jesus.
Insiste, insiste, insiste. Você que ora em línguas, ele vai derramar agora. Ele vai derramar agora. Eu conheço esse ambiente, irmão. Eu conheço esse ambiente. Ele vai derramar agora. Insiste, insiste, insiste. O teu corpo vai falar para parar, não para. A tua alma vai falar para parar, não para. Insiste, insiste. Rakalabashuri alarabadaga sepre kele prepre prekalabalabashé. Rokolobosho brokotela bashabra karabashé. O Espírito Santo vai liberar a capa aqui, irmão. Insiste, insiste, insiste. Tudo que nós precisamos para representar Jesus é o derramamento do Espírito Santo. Vem! Rokalabashuri adarabamamamamase. Ora, 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 ora. Rokalabashuri adarabamamase. Eu conheço esse ambiente. Se você insistir, ele vai vir. Eu conheço esse ambiente. Ele só está falando, para, ei, para, já vai acabar o culto. Para, já vai acabar o culto. Esse culto não vai acabar, não. Esse culto vai durar 50 anos na tua casa. Esse culto vai durar 50 anos na sua descendência. A capa que vai cair sobre você hoje vai mudar o curso da sua geração. Só tem um jeito de representar o primogênito. Se o Espírito Santo cair sobre nós, a capa tem que cair. Agora, em nome de Jesus, comece a orar em línguas. Insista. Insista. Insista.
Espírito.
Insista no profético. Insista. Insista. Insista!
Eu navegarei.
Insista!
No oceano do Espírito.
Chore a lava sobre como de canabá, canabá, chobre canabá.
E ali adorarei.
Roque a lava chibre, onde é que insiste?
Ao Deus.
Senhor, nós liberamos a unção nesse ambiente agora. Que ela bate de cadeira agora, 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 agora. Agora, 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 agora. Chore ela lá sobre como a dereca ela bate.
Quem me compreender? Sem nenhuma
explicação.
Espírito.
Thank you.
Chore
calabasubri comandere calabashou. Enche Espírito Santo, enche. 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 Receber. Sobre cada homem, sobre cada mulher faminto. Espírito Santo, enche, Espírito Santo, enche, 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 quero em nome de Jesus. O derramamento do Espírito Santo.
Nasce como fogo. Incendeia, incendeia. Enche-me. Até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me.
Eu sinto algo do Espírito Santo aqui, irmãos. Uma unção de libertação. Você que está passando por momentos de depressão, que não consegue dormir, de insônia, agora é a hora. Coloca a mão no teu coração, irmão. Aliás, coloca a mão na tua cabeça. Se você está passando por momentos de tribulação, parece que a cabeça vai ficar louca. Irmão, isso pode ser ataques espirituais, mas a capa está caindo aqui hoje. Existe uma unção de libertação. Agora, Espírito Santo, agora. Nós jogamos fora os antidepressivos agora. Nós rejeitamos os antidepressivos agora. Pela autoridade que há no nome de Jesus. Nós rejeitamos agora mesmo os antidepressivos. Todo espírito de tormenta, de insanidade, seja quebrado agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, seja quebrado agora. Todo espírito de tormenta, de ansiedade, seja quebrado no nome de Jesus. Lá na galeria, nós liberamos o poder do Espírito Santo sobre vocês. Sobre Eliseu caiu a capa. Sobre a igreja cai o Espírito. E aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Eu ouço os grilhões quebrando, as cadeias rompendo. Em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor e em nome de Jesus, nós declaramos a vitória do povo de Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, querido. Não acabou esse momento, não acabou. Só põe a mão no coração. Só acaba quando termina. A mesma mão, do mesmo jeito que você colocou no começo, quando você acreditou que ele ia te dar. Coloque de novo. A mesma mão, do mesmo jeito, quando no começo você acreditou que ele ia te dar, coloca a mão no teu coração. Diga comigo em voz alta e com fé, diga: Senhor Jesus, eu recebo a condição de representar o primogênito, que é o Senhor. Diga nessa manhã: eu recebo, diga, eu recebo a porção do teu Espírito, que me habilita, que me capacita, que me instrui, que me dirige. Eu recebo o teu Espírito sobre mim, para que eu possa representar Jesus. Aonde eu estiver, eu estarei sensível a Jesus Cristo, pela unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você recebe, querido? Então, se você recebe, agradeça a Jesus com uma salva de palmas. Agradeça a Ele em gratidão. Em gratidão. Em gratidão. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Você lembra? Qual foi a primeira coisa que eu disse quando eu peguei esse microfone? Você vai levar essa presença para tua casa. Jesus vai levar essa presença para o Algarve. Vocês acham que vocês vieram de longe para assistir um culto? Rogério, vocês vieram de longe para pegar a capa, para receber uma porção. Volte para o Algarve, Rogério, e faça o que você sabe fazer: clamar. Você veio e agora você vai voltar igual Eliseu voltou pelo Jordão. Mas quando Eliseu voltou, ele estava com a capa na mão. Receba em nome de Jesus, Rogério. Põe a mão na posição de receber. Rogério, em nome de Jesus, receba agora uma porção do Espírito sobre ti. Agora, receba uma porção do Espírito sobre ti, sobre a tua esposa. Nós liberamos sobre o Algarve. Agora nós abençoamos o sul desse país através de você, Rogério. Fica em pé em nome de Jesus, Rogério. Se você conseguir, fica em pé. Alguém com ele lá, alguém com... Ei, ei! Agora! Sobre o sul de Portugal, essa capa pro Algarve, bata no Jordão e vá, Rogério. Vai, Rogério, em nome de Jesus. Agora receba. Você pode liberar uma salva de palmas, Jesus, pelo Algarve, pelo sul do país, pelo sul de Portugal. Aleluia. Rocalava chore cada bacana. É assim que Deus faz, do jeito que Ele quer. Esse rapaz faz uns 2-3 meses que ele vem todo domingo do Algarve pra cá, irmão, assistir o culto. Eu falo, ou ele é doido, ou Deus tem alguma coisa pra ele. Hoje, pronto. Ele insistiu, para aqui na primeira, não. É muito longe, gasta muita gasolina. Irmão, se você tá reclamando de vir pra igreja porque é longe, o Rogério elevou o nível, não tem mais o que você reclamar, não. Ele vem 300 quilômetros todo domingo. Aprenda, aprenda. Para, fica aí, cara. Fica aí, não. Fica aí. Não, eu vou perseguir, vou perseguir. Chega uma hora que Deus libera a capa, filho. O segredo está na insistência, irmão. O segredo está na perseverança. Tem gente que não é discipulado porque é mimado, irmão. Se você quiser ser discipulado, nós estamos aqui. Só vem caminhar perto. Mas tem que insistir. Insiste no rastro, insiste em caminhar, insiste. Uma hora a capa cai, uma hora a unção cai. Espera eu ir lá bater na porta da sua casa para discipular você. Mas espera sentado, que de pé você vai cansar. Cadê o fala Deus? Pelo contrário, eu vou querer desanimar você. Irmão, vai, volta para sua casa, me deixa. Eu aprendi uma frase com o mestre Garcia: muitos querem, poucos conseguem. A salvação é de graça, mas a unção tem um preço. E nós não vamos dar de graça aquilo que nós pagamos um preço, irmão. Você precisa se elevar um nível de perseverança. Eleva um nível de perseverança, de insistência, ora, busca. Insiste, não desanima não. Vai para dentro do teu quarto, insiste, não desanima não. Eu quero finalizar essa palavra dizendo uma coisa para você. Eu espero que você tenha entendido, mas eu só quero esclarecer o óbvio. Só tem um jeito de poder representar o primogênito: é recebendo a unção do Espírito Santo. Você está lutando contra o pecado, irmão? É porque você ainda não tem a natureza de Cristo, você está na natureza terrena. Porque quando a natureza de Cristo vem, ele começa a quebrar os grilhões do pecado. Você sente vontade, mas já não sente mais necessidade. Você consegue dizer não quero. Se você já não está conseguindo dizer não, você está escravo da avareza, do consumismo, da vaidade, da pornografia. Se você está escravo, é porque a natureza de Cristo precisa cair sobre você. E ela cai pelo Espírito Santo. Talvez você entrou numa igreja evangélica hoje pela primeira vez. Você está falando, que loucura é essa? Essa é loucura para aqueles que não creem, mas para os que creem é o poder de Deus. Isso se chama Espírito Santo. Para aqueles que não creem é loucura. A palavra de Deus diz: para os que se perdem e não creem é loucura, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. E esse poder está disponível para você levar para a tua casa, querido. Você vai voltar para a tua casa e essa semana não vai ser igual a outra, não. Você vai conseguir orar. Você vai conseguir orar em língua. Você vai conseguir jejuar. Você vai conseguir perdoar, pedir perdão, amar, servir, como foi dito aqui. Porque aonde há o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele rompe os grilhões. Repete comigo assim: só há um jeito de representar Jesus. Recebendo a porção do Espírito Santo. Insista até que o Espírito de Deus venha sobre ti. Vá para a tua casa, irmão. Acorde amanhã antes do sol nascer. Entra dentro de um quarto, vai para uma praça, entra na casa de banho, se esconde debaixo da cama, faz alguma coisa. E diz: eu só saio daqui quando a porção cair sobre mim. E Deus está levantando uma igreja apta, pronta, para representar a Jesus Cristo. Por isso que o avivamento dos últimos dias, que está próximo, virá sobre o corpo, para que eu e você possamos chegar na onde nós estivermos e representarmos a Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Coloca a mão no teu coração, eu quero orar por você, por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que a igreja do Senhor receba essa porção de graça. E que no nome de Jesus, o espírito da perseverança, da insistência, caia sobre cada um de nós. E que nós possamos ter fé para caminhar a passos largos. Ter fé para caminhar a passos largos até o autor e consumador da nossa fé. Eu abençoo a tua igreja, Senhor, com essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor.